ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Amém. Glória a Deus. Mesmo vivendo em tanta turbulência que vivemos todos os dias tem uma turbulência, tem ou não tem? Quem sabe o que é turbulência? Eu sei bem, porque fiz várias viagens para a África, eu sei o que é turbulência. E muitas delas assusta, viu? Você está a 12 mil metros de altura e o avião começa a bater e começa a pular. Teve uma vez que eu viajei na cauda de um avião, fui lá para a cauda, lá no fundo, viajei sem minha esposa e me colocaram lá na cauda, lá no final. E quando começou a turbulência, de cara a turbulência já assusta, porque eles ligam um alertazinho, uma luzinha cor de abóbora, toca uma sirenezinha, tum, 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 coloca o cinto. Aí o piloto já avisa, tem turbulência. Por aí o coração já começa, né? Tem gente que já começa a fazer o sinal da cruz, tem gente que começa a orar, tem gente que começa a rezar, tem gente que começa a ficar desesperado, porque é uma situação difícil, uma turbulência. É? Eu estou falando assim para a gente poder entender a questão da turbulência do nosso dia a dia. Todos os dias a gente passa por uma turbulência. É raro dias que a gente fala assim, hoje não teve turbulência, hoje não teve ventania, hoje não teve, o mar estava calmo. Mas acontece também, Deus dá o refrigério. Mas geralmente existem as turbulências do dia a dia. E em meio a essa turbulência, mesmo com toda essa turbulência que estamos vivendo e que vivemos, todos nós temos planos e sonhos. Amém? Todos têm, quem tem sonho e planos aí? Vai, erga a mão. Erga a mão para Deus ver você. Tem sonhos e tem planos? Amém, é isso aí. Deus, Ele permite, Ele quer que você tenha sonhos e planos. Só que Ele também te pede que esses sonhos e planos estejam o quê? Alinhado a Ele. Como filho de Deus. Talvez na nossa ignorância, quando não conhecíamos a Deus, nossos planos eram apoiados na nossa força, como dizem provérbios, não se estribe nas suas forças, não se apoie no seu entendimento, nas suas forças. E muitas vezes, quando não conhecíamos a Deus, muitas vezes não, maioria das vezes, apoiávamos em nós mesmos. Eu dizia assim, quando não conhecia Jesus, se eu não trabalhar, não tem nada. Está certo, né? De certa forma, sim. Mas hoje, se Jesus não for comigo, eu não tenho nada. Se Jesus não estiver comigo no meu trabalho, não vou produzir. Se Jesus não me orientar, não vai acontecer nada. Mas antes a gente fazia nossos planos, nós fazíamos os nossos planos, tínhamos nossos sonhos. Eu vou falar para os irmãos que a maioria dos meus planos e sonhos, quando não conhecia Jesus, a maioria, talvez 99%, foi tudo por água abaixo. Todos eles, a maioria. Sabe por quê? Muitas vezes porque eles não davam certo e muitas vezes porque eu desistia no meio do caminho. Você começa os teus planos, você tem planos, você tem sonhos, você começa a colocar em prática, você começa a lutar em cima daquilo. Mas o primeiro obstáculo que aparece, você já fala, né? Nós já falamos, ou o diabo até coloca na sua mente, não vai dar certo. Não vai dar certo isso aí. É muito difícil. O seu sonho, o seu projeto, é muito difícil. Não vai dar certo. E aí a gente começa o quê? A fraquejar. Vou desistir. É muito dinheiro. Meu irmão, o teu Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata. Ou nós vivemos por fé e acreditamos, se, presta atenção, meu irmão, se o projeto e sonhos estiverem alinhados com Deus. Não é o projeto que aquilo que eu decidi, aquilo que eu quero, e vou colocar a Deus, esse é o meu projeto, é isso que eu quero. Será que eu ouvi, eu parei um minuto para ouvir, se Deus falar, filho, esse é o projeto que eu tenho para você também. Esse é o plano que eu tenho para você também. Ou às vezes a gente não ouve, coloca aquilo na presença de Deus, joga aquilo, numa bandeja e fala, está aí Deus, é o que eu quero. E aí acabamos às vezes nos frustrando, achando que Deus não nos ouve. Ah, Deus não me ouviu. Olha quanto tempo faz que eu tenho orado por isso. Olha quanto tempo faz que eu tenho lutado por isso. Muitas vezes, nós estamos como Jonas. Jonas, Deus falou, você vai para Nínive. E ele gastou dinheiro para ir para Tarsis. Estava indo para o caminho totalmente errado. E às vezes nós estamos gastando dinheiro, às vezes até consciente, para não ter compromisso com Deus. Por quê? Porque o meu sonho, se ele estiver alinhado com Deus, vai ser aquilo que Deus quer. Se os meus planos estiverem alinhados com Deus, vai ser aquilo que Deus quer. E muitas vezes aquilo que Deus quer não é o que eu quero. É ou não é verdade? Ou só, será que isso acontece só com o pastor aqui? É verdade. Muitas vezes os nossos sonhos e planos não acontecem porque se estamos alinhados com Deus, não é a vontade dele. Não é o que ele quer. Quanta coisa que eu já pedi para Deus e não deu certo? Mas quando eu percebi que não dava certo, falei, Deus, é um livramento. O Senhor está me tirando dessa. Algo bom vai acontecer em cima disso. Algo bom está por vir em cima disso. Vou relatar rapidamente. Eu saí de casa muito cedo, muito cedo. Com 12 anos eu já estava fugindo de casa. Por quê? Não porque eu era... Provavelmente eu também era rebelde, com certeza. Tinha uma rebeldia, havia uma rebeldia. Mas porque minha família era destruída. Meus pais brigavam, enfim, minha família era destruída. Então eu tinha aquela liberdade de fazer o que eu queria e fugir de casa. Enfim, eu caminhei muito tempo longe da família, muito tempo. E com 17 anos, minha mãe, estou resumindo, minha mãe faleceu. E quando minha mãe faleceu, eu me despedi do meu pai. Eu falei para ele, pai, eu estou indo, isso aconteceu em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu falei, eu estou me despedindo de você e eu estou indo embora. Para uma cidade chamada Ubatuba. Porque eu conheci através de um hippie, eu escutei, na verdade, através de um hippie. Ele vendia bijuterias e ele falou, olha, tem uma cidade no estado de São Paulo que se chama Ubatuba, mas já era Deus usando a boca do hippie. Chama Ubatuba e lá é muito bom para ganhar dinheiro, ele falou. É assim que todo mundo vem às vezes, né? Eles mal percebem que aqui é a cidade refúgio, onde conhece Jesus. E eu vim para essa cidade. E eu passei, conheci minha esposa, casei, tive meus filhos, nasceram meus filhos. E eu fiquei 31 anos sem ter notícia do meu pai. 31 anos, eu não sabia se meu pai estava vivo ou estava morto. Ele já estava com seus 77, 78 anos. Eu não sabia se ele estava vivo ou morto. Mas depois que eu conheci Jesus... Diante da vida que eu tive, diante das coisas que eu fiz, diante das palavras que eu lancei na vida do meu pai, por maldição, como maldição, eu sei que Jesus te havia me perdoado, mas eu falei, Jesus, eu queria uma oportunidade de pedir perdão para o meu pai. Eu queria me consertar com meu pai, se ele estiver vivo, porque já são muitos anos, 31 anos que eu não vejo meu pai. E eu era pastor em São José dos Campos nessa época, estava pastorando a igreja de São José dos Campos, nós ficamos 5 anos e meio lá, pastorando a igreja de São José dos Campos. E eu vim num final de semana para ver a família, para ficar com a família, e participei de um culto da manhã aqui, para depois eu subir, porque o culto lá era à noite, mas eu participei de um culto de manhã aqui. E a ministração, o apóstolo Alexandre estava ministrando aqui, nesse altar, e eu estava sentado mais ou menos nessa direção da porta. E ele falou assim, ele falava sobre sonho, ele ministrava sobre sonhos. E ele falou assim, você tem um sonho? Bom, de repente um sonho que você até engavetou, ele falou, que você desistiu. Porque não deu certo, porque você achou que não deu certo. De repente, esse sonho está até engavetado. Comece a pensar. Lembre-se se você tem algum sonho que você desistiu. Mas quando eu estava sentado lá, eu peguei e comecei a pensar. Falei, não, eu não tenho nenhum sonho que eu desisti. Não tenho nenhum. Eu não lembrava de nenhum mesmo. Falei, não, não desisti de nada, assim, de sonho, não. Mas aí o Espírito Santo me trouxe aí o meu pai, a memória. Falei, tem o meu pai, que eu desisti já. Nem vou procurar mais, né? Deve estar morto. Faz tanto tempo que eu não vejo, não acho, não consigo encontrar ele. E sei que depois da ministração ele falou, vem até a frente, você que tem um sonho que você engavetou. Vem até a frente. E eu vim enfermo. Falei, Deus, eu quero só isso, Deus. Eu quero encontrar meu pai. E eu vim, recebi a oração. Deus é muito bom, meu irmão, porque foi uma oração assim, Deus fez uma coisa muito instantânea assim. Eu estava bem, já bem, eu não sabia onde estava meu pai. E a cantina era ali atrás, atrás dessa parede aqui. E quando eu saí por essa porta, em direção à cantina, para sair para fora ali, vinha vindo um casal que era da nossa igreja. Hoje eles não estão mais aqui, mas era da nossa igreja. E o Espírito Santo falou, peça para eles achar seu pai. Muito claro falou isso, muito. Tão claro que eu fui direto neles. Eu falei, me ajuda a achar meu pai. Sabe aquele choque, tipo assim, como? Como? Como assim? Como? Eu expliquei, faz tanto tempo assim, assim, assim. Irmãos, esse rapaz, ele trabalhava na Caixa, ele trabalha, ou sei lá, se trabalhava na Caixa Federal. Ele falou, dá os dados do teu pai, o nome, você lembra a data de nascimento? Ele não lembra, lembra o mês que nasceu? Eu não lembro. Eu sei o nome dele e o nome dos meus avós, pai e mãe dele. Tá bom. Isso no domingo. Na terça, ele tinha, deixei meu e-mail com ele, na terça-feira, eu fui abrir meu computador, tinha um e-mail dele. Com o endereço do meu pai. Telefone, tudo que eu precisava para encontrar meu pai. Tudo. Depois de 31 anos, irmão. Era um sonho que eu tinha. E eu consegui ir lá buscar meu pai, trouxe para ele conhecer minha família, pedi perdão para ele. Ele falou assim para mim, você não precisa pedir perdão para mim. Eu sei que eu errei também. Eu falei, não, hoje eu entendo que você é a autoridade da minha vida. Hoje eu tenho esse entendimento. Você vai acertar com Deus. Eu estou acertando com você aqui agora, estou te pedindo perdão. Eu tive a oportunidade de pedir perdão para a mulher dele, que ele casou, que tive uma situação muito difícil. Irmãos, por que eu estou relatando? Era um sonho que eu já tinha desistido. Eu tinha colocado na presença de Deus, mas eu já tinha engavetado. Eu já falei, não, ele morreu, eu não vou achar ele. Ele já morreu. Mas ele estava vivo e Deus deu a oportunidade de eu pedir perdão, de eu me consertar com meu pai, de eu me consertar com a mulher que morava com ele, que é a esposa dele, de eu conhecer os filhos dele que ele teve desse casamento. Não morreu aquele sonho, fui eu que desisti. Mas por quê? Porque eu deixei de confiar. Eu deixei de confiar no que Deus podia fazer. E até dei como título dessa palavra, confiar e obedecer. Confiar e obedecer. Porque não vai adiantar eu falar que eu confio em Deus, mas eu não obedeço a Deus. Não vai adiantar eu falar que eu obedeço, mas eu não caminho com Ele, eu não confio nele. São duas coisas bem distintas que precisam estar juntas. Confiar e obedecer. Amém? Comece a colocar seus sonhos, seus projetos na presença de Deus. Talvez a mensagem não seja totalmente direcionada a isso, mas Deus colocou no meu coração de passar isso para vocês. Não desistam, não desistam. Mas quando Deus colocar um fim, agradeça a Deus. Fala, Deus, foi bom. O Senhor tirou, então é isso, essa é a sua vontade. O Senhor não permitiu, essa é a sua vontade. Eu aceito ela, seja ela dolorosa ou não, eu aceito ela. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero que você abra a Bíblia comigo em 2 Reis. Nós vamos falar da vida de um homem, de 2 Reis, capítulo 5. Um homem que provavelmente tinha um sonho, talvez o seu sonho, os seus projetos, eram abalados por algo impossível ao homem. Algo impossível. Amém? 2 Reis, capítulo 5. Todos acharam? Amém? Amém? Eu achei. Amém. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Irmãos, presta atenção que esse seu senhor aqui, o senhor está com letra minúscula. Amém? Então significa que é o seu chefe, o seu senhor terreno. E de muito respeito, porque por ele, o senhor com letra maiúscula, dera livramento aos sírios. Através da vida de Naamã, Deus, o senhor, deu livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém, o quê? O que tinha esse homem? Lepra. Nós vamos meditando aos poucos nessa palavra. Então, esse homem, ele era um homem, era um grande homem diante do seu senhor, era valorizado pelo seu senhor, o seu senhor dava grande valor à vida de Naamã. O seu rei dava grande valor à vida desse homem. Então, ele tinha um grande prestígio. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Hoje nós entendemos que a lepra, né, ela tem cura. Ela tem tratamento hoje. Hoje ela existe um tratamento para a lepra. É hanseníase que fala? Amém? É isso? É a hanseníase, né? Então ela tem, com o tratamento, ela tem cura. Mas aqui nessa época, um leproso, ele era rejeitado. Por quê? Porque a lepra, ela contamina. Ela passa de um para o outro. Então, se imagine esse homem valoroso, esse homem de grande respeito, esse homem que tinha poderes, esse homem que tinha dinheiro, condições financeiras altas, provavelmente muito dinheiro, com certeza. Mas ele tinha um problema na vida dele que era incurável. Não tinha solução para aquele problema. Então eu imagino como que esse homem vivia no seu dia a dia. Como que era a vida de Naamã? Sabendo que a doença dele não havia cura. Aquilo ali ele ia levar até a morte, para o resto da vida dele. E provavelmente, futuramente, ou talvez nesse momento, já era rejeitado. Os leprosos que não tinham condições financeiras, eles eram levados a cavernas para ficarem todos juntos, para não contaminar. Eram rejeitados. Eles não ficavam junto com a sociedade. Eles eram excluídos da sociedade. Talvez Naamã, não por ser um homem rico, um homem poderoso, talvez ele tivesse algumas vantagens, mas no coração de Naamã, com certeza, existia um vazio, uma luta e um sonho acabando. Um sonho se acabando. Porque um homem realizado dessa forma, com condições financeiras, com poder, com um rei que respeitava ele de uma forma a chamá-lo de homem valoroso, varão valoroso. Mas a Bíblia diz, porém, leproso. Esse porém não dá uma, né? Não dá uma peça que joga um balde de água fria? Tem tudo isso, porém, leproso. Com uma dificuldade incurável. No versículo 2 fala, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Agora vai entrar alguém com fé, alguém que confia e alguém que obedece. Nessa história de Naamã, de toda essa tristeza provavelmente que ele sentia, vai entrar alguém na vida de Naamã, na história de Naamã, que confia e obedece. Essa menina fala que foi presa, ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa à sua senhora, tomara, ou quem dera, né, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Olha que confiança, olha que fé. Olha a fé dessa menina, porque aqui fala uma menina. Eu não sei a idade dela, não disse, talvez tivesse uns 12 anos, 13 anos, não sei. Mas ela fala assim, olha, ah, se o meu senhor, quem dera... Olha bem a autoridade espiritual dessa menina diante do seu senhor, diante de um homem poderoso. Ah, quem dera se o meu senhor estivesse diante do profeta, diante do homem de Deus. E qual é a resposta que ela fala? Ele o restauraria da sua lepra. Esse homem de Deus, ele tem poder e capacidade para fazer o impossível. É isso que ela declarou para Naamã. Esse homem de Deus pode restaurar os seus sonhos. Esse homem de Deus pode mudar sua vida. Esse homem de Deus pode mudar os seus pensamentos. Esse homem de Deus pode te curar. No versículo 4. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, o seu rei, dizendo. Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria. Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. Então aqui mostra que esse homem era rico, amém? Poderoso, tinha dinheiro, tinha condições financeiras. E levou a carta ao rei de Israel e disse, né, logo, e levou a carta ao rei de Israel dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que buscai ocasião contra mim. Aqui Naamã recebe a primeira, ele recebe a primeira barreira, ele dá de encontro com a primeira barreira na frente dele. Ele levou ouro, ele levou prata, mas o rei de Israel, outra autoridade que tinha provavelmente conhecimento, tinha amizade com o rei dele, chegou e falou, vocês estão de zombaria comigo. Isso só pode ser zombaria. O teu rei manda você vir aqui comigo, o teu senhor manda você vir aqui para que eu te cure, eu sou Deus para te dar, tirar a vida e dar a vida? Irmão, será que nós, filhos de Deus, nós, conhecedores de Deus, nós que confiamos e obedecemos, será que prosseguiríamos, andaríamos mais um passo à frente nesse objetivo e nesse sonho de Naamã? Porque ali ele recebe um balde de água fria, vamos assim dizer. Eu sou Deus para que te cure. Tipo assim, aqui você não tem, eu não sei o que você está fazendo aqui. E eu não sei o que, que você veio fazer aqui. Vocês estão zombando de mim. No 7. Já lemos aqui, né? Já agora no 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Agora eu falo, oxalá, que quem dera nós tivéssemos a autoridade do profeta. Ô rei, por que você rasgou suas vestes? Por que você está nervoso assim, rei? Por que você está tão irado assim? Por que você está revoltado, rei? Manda esse homem vir a mim, que ele vai saber que há profeta aqui em Israel. Que aqui tem um homem de Deus. Aqui tem alguém usado por Deus e ele vai ser curado. Manda ele vir a mim. No versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou-lhe um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te tornará e ficarás purificado. Que simples, né, irmão? Nosso Deus é muito simples. Ele é muito simples. Né? Vai até o Rio Jordão, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e você vai ficar curado. Simples, né? Não falou para ele: olha, você vai subir 300 degraus, você vai fazer uma caminhada de tantos quilômetros, você vai ter que pagar isso, você... Não. Vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, toma um banho, se refresca, você vai ser curado. É demais, né? Nosso Deus é demais. No 11, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Perceberam que Naamã, ele tinha um sonho, ele tinha um projeto. E ele foi na caminhada para executar esse sonho, esse projeto. Recebeu o primeiro balde de água fria ali com o rei. Eu não sou Deus para te curar. Eu não sou Deus para te dar vida. E aqui ele chega diante do homem de Deus e ele fala assim: olha, eu tenho aqui, ó, eu vim de lá, da Síria, mas vai ser assim, ó. O meu sonho de ser curado vai ter que ser dessa forma. Será que alguma vez nós já nos colocamos na presença de Deus dessa forma? Deus, eu tenho um projeto, Deus. Meu projeto é esse, o meu sonho é esse. Mas tem, oh, peraí, Deus, mas tem que ser dessa forma. Vai ser assim, assim e assim. Aí Deus fala assim: mas o meu projeto, dentro desse projeto seu que você tem aí, ó, não está batendo comigo, não. O meu projeto é diferente. Você vai passar por um percurso ou por um tempo para poder valorizar esse projeto seu. Esse projeto seu vai acontecer, mas existe um tempo, e o tempo determinado por ele. E nesse tempo, talvez você queira até desistir. Talvez você vai ter até motivo para desistir. Mas Deus vai te provar até o último instante para saber se realmente é isso que você quer, é aquilo que eu quero, é esse sonho que nós, esse projeto que nós colocamos na presença de Deus, é isso que nós queremos mesmo. Se é isso, se eu vou valorizar esse projeto, se eu vou valorizar esse sonho que eu coloquei na presença de Deus. E ele fala assim, então, e ele falou: eu achei que você vinha invocar o nome do Senhor teu Deus e passar a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. E aí ele começa a reclamar mais uma vez, ele fala: não são porventura Bana e Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Ficou indignado. Tem tantos rios melhores lá para o lado da Síria, tem tantos rios de água limpa, tantos rios bonitos, né, tantas fontes maravilhosas que tem para o lado de lá. Tem que ser aqui no rio de Israel? Principalmente nesse Jordão, que tem água barrenta. Ele não fala aqui, né? Mas a gente sabe que é uma água escura, uma água barrenta. Tem que ser nesse rio? Senhor, eu tenho o meu sonho, o meu projeto e está aqui na sua presença. Mas eu tenho que passar por isso, Senhor? Eu tenho que passar por esse caminho. É esse caminho que eu tenho que trilhar? Mas está dolorido, Senhor. Eu só tenho choro, eu tenho chorado dia e noite por causa desse sonho. Eu tenho orado dia e noite, eu tenho jejuado dia e noite. Eu tenho que passar por isso, Senhor. Não tem meios melhor? Não tem como o Senhor me enviar para nem vou falar para um lugar que eu nem conheço, para Miami? Não tem como o Senhor me enviar para um lugar paradisíaco e eu esperar esse sonho acontecer? Vai ser tão bom. Porque a luta, Senhor, ela está me tirando meu foco. Esse caminho que eu estou trilhando, ele está tirando meu foco, por quê? Não porque eu estou reconhecendo que eu sou fraco, porque eu quero para agora, Senhor. É imediato. Eu preciso desse sonho agora. Eu preciso ser provado para isso? Eu preciso passar por essa provação? E fala assim no versículo 13, então chegaram-se a eles seus servos, aí entra o humilde, né, de coração, e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, ele, lava-te e ficarás purificado? Meu pai, o que o profeta está te pedindo é tão simples. Se ele me pedisse algo maior, você faria. Tanto é que levou baús de ouro, né? Levou lá ouro, prata, terra, roupa. Ele levou um monte de coisa para dar para Eliseu. Ele falou assim, se ele te pedisse coisa maior para você ficar curado, você daria. Você daria a sua fortuna? Você daria a sua vida? Pela tua família? Você daria tudo por essa cura. Agora ele só está te pedindo. Mergulha 7 vezes. Mas você sabe o que impediu Naamã? Como diz ali, ele ficou indignado, o orgulho. O orgulho bateu no coração de Naamã. Satanás deve ter colocado, tipo, você é um homem honrado na Síria. Você é chefe do exército. Você tem poder. Você tem dinheiro. Você vai se humilhar a entrar nesse rio? Com certeza o diabo deve ter colocado isso no coração dele. Porque sabia que ele ia obter a cura. E aí Deus tem que levantar os servos e ele tem que ouvir os empregados dele, os servos dele. É só mergulhar 7 vezes, Naamã. É só você passar, é só você fazer isso que é tão simples que está te pedindo. Você sabe que o ser humano, irmão, o ser humano, nós, a criação de Deus, eu não sei se isso é algo colocado familiar ou se é algo que já está dentro de nós, mas a gente gosta de pagar o preço. É ou não é verdade? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente não valoriza aquilo que tem hoje. Só valoriza quando perde. Eu lembro que eu não dei muito valor, assim, como eu disse, eu não fiquei muito com a minha família. Então eu sabia que eu estava na rua, eu sabia que onde eu estava, mas a minha mãe estava lá na casa dela, lá. Então na minha mente, eu falo assim, quando eu der, eu vou lá e vejo ela. Quando eu tiver oportunidade, eu converso com a minha mãe. Quando eu puder ver a oportunidade, eu vou lá e vejo, e cumprimento ela, eu faço qualquer coisa, mas ela está lá. E quando eu perdi a minha mãe, quando ela morreu, que eu tinha 17 anos, aí veio na cabeça, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não procurei? Por que eu não falei isso? Por que eu deixei de falar? Porque veio um monte de porquê. Porque a gente parece que gosta de pagar o preço. Gosta de pegar as coisas difíceis. Quando, Naamã, é só você mergulhar, Naamã. Ah, mas eu poderia ser no outro rio. Meu irmão, diante de uma dificuldade e diante do problema que você possa estar passando, o que Deus te pedir, seja ele doloroso, seja ele difícil, faça. Faça porque essa é a resposta de Deus para aquilo que buscamos. Deus nunca vai, na verdade, fazer aquilo que eu quero, como diz aqui. Deus se agrada em fazer a nossa vontade, mas ele nunca vai fazer porque eu quero. Ele vai fazer porque ele quer. A vontade é dele, o poder é dele. É quando ele decretar que vai ser feito, aí vai ser feito. Caso contrário, qual foi a oração de Jesus? Não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus, como homem, ele, não seja feita a minha vontade, Pai, mas a sua vontade. Quando ele estava no momento mais difícil da vida dele, onde ele estava passando ali no Getsêmani, que ele sabia que ele ia confrontar com a morte. Ele sabia o que ele ia passar. Pai, mesmo assim, mesmo diante da dificuldade que eu vou passar, seja feita a sua vontade e não a minha. No versículo 14. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Meu irmão, Deus age na simplicidade, meu irmão. Nós é que complicamos. A alegria do Senhor é a tua força. Quando é que Deus está feliz? É quando nós obedecemos, é quando nós confiamos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas Deus se alegra quando nós estamos obedientes, nós se fazemos obedientes a Ele. As coisas só vão acontecer, os meus planos, os meus sonhos só vão acontecer quando eles estiverem alinhados a essa palavra, quando estiverem alinhados à vontade de Deus. Por mais que eu lute, por mais que eu relute, por mais que eu reclame, por mais que eu murmure, só vai acontecer quando estiver alinhado com a palavra e com a vontade de Deus. Por quê? Porque se, assim como o apóstolo Paulo, eu tenho que declarar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, não sou mais eu que vivo. Eu não tenho mais vontade. As minhas vontades agora são a vontade de Deus. Agora eu vivo pelo aquilo que Deus me direciona. Por mais que seja doloroso e difícil. Mas assim que quando acordamos, às vezes até falhamos. Eu procuro fazer o meu devocional de manhã. Porque eu, parece que a minha mente, pelo menos eu gosto, talvez alguns de nós costumam fazer isso, né? Parece que a minha mente está mais limpa, está mais vazia, está mais, né? Acordou mais limpa do dia a dia. Mas esse devocional, ele tem que ser algo que pode ser que eu nem pratique no dia, diante da dificuldade. Pode ser. Mas quando eu saio de casa, eu falo, Senhor, que a Tua palavra prevaleça na minha vida. Que a Tua vontade prevaleça na minha vida. Por mais que eu erre, por mais que eu tropece, eu sei que o Senhor vai estar comigo. E nenhum plano vai ser frustrado. Nenhum dos planos que o Senhor tem para a minha vida vai ser frustrado. Então, eu aguardo em Ti, eu espero em Ti. Assim como Namã, não, a princípio ele rejeitou a vontade de Deus. Eu não era assim que eu pensava que ia acontecer, ele falou. Não era assim que eu planejei, não foi isso que eu pensei que ia acontecer. Mas aí Deus vem na sua simplicidade e fala, é só assim, filho, você só faça isso. É só isso que você tem que fazer, é só dar um glória. Está difícil? Dá um glória. Está passando por luta? Exalta o nome dele, santo. A palavra de Deus nos ensina que os discípulos, quando estavam ali presos, Paulo, estava ali fechado nas cadeias, dentro de uma prisão. E mesmo sendo, já tendo sido chicoteado, estando ali vivendo no cárcere, no mais profundo dos cárceres, onde corria o esgoto, eles viviam no meio do esgoto. A prisão deles era onde corria o esgoto do palácio. Eles estavam ali acorrentados, presos. Já tinham apanhado. A Bíblia diz que eles faziam o quê? Choravam. Hã? Eles lamentavam. Eles xingavam os guardas. Amaldiçoava a vida do carcereiro? Não. A Bíblia diz que eles louvavam ao Senhor. Eles adoravam a Deus. E nesse período de louvor e adoração, as cadeias se abriram. No momento que nós louvamos, isso é muito perceptível, irmão, quase palpável. Esse período de adoração, esse período que estamos aqui na casa do Pai, há uma guerra espiritual aí fora tremenda. Tremenda e muito grande. Pode ser que talvez, pela permissão de Deus, a gente nem tenha nem noção do que seja essa guerra. Eu digo permissão de Deus por quê? Porque Ele só vai revelar quando Ele quiser. Ele vai te mostrar quando Ele achar que tem que mostrar e quando nós estivermos preparados para isso. Mas existe uma guerra espiritual muito forte aí fora. Muito forte. Os demônios estão lutando para que essa palavra não seja pregada. Os demônios estão lutando desde a hora que nós saímos de casa para não vir para o culto. Os demônios estão lutando para que o pastor se perca, para que o pastor, que dê um branco na cabeça do pastor, como algumas vezes ele já tentou fazer. Algumas vezes já tentou dar um branco na sua cabeça, falar, olha, parece que hoje não lembro do que foi falado no culto. Eu acabei saindo do culto, não lembro o que aconteceu. O que foi falado? Qual foi a palavra mesmo? Meu irmão, repreenda. O inimigo da tua alma está tentando roubar a semente do teu coração, da tua mente. Porque a palavra, ela vem, ela primeira vez, primeiro lugar que ela pega, que ela bate, é a nossa mente. É o nosso entendimento. E do entendimento, ela tem que descer para o coração. E é aí que ele vai trabalhar. Ele vai deixar bater, porque ouvir nós vamos ouvir. Amém? Agora, descer para o coração depende da nossa luta, depende da guerra espiritual que você vai travar. Depende de uma guerra espiritual. Senhor, eu rejeito, eu não aceito essa semente que foi lançada no meu coração, a tua palavra, ela vai gerar fruto. Eu creio, eu confio, eu vou obedecer nessa palavra, porque eu, como diz a tua palavra, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu não sou um derrotado, eu não sou daqueles que voltam atrás, que recuam, eu sou daqueles que prosseguem, eu sou daqueles que marcham. Irmãos, Moisés, ou Noé, quando ele construiu, como foi pregado até pelo Jonathan, né, no domingo, Noé, quando ele construiu aquela arca, é porque ele confiava em Deus. Não foi só porque ele tinha medo de um dilúvio, não. Deus falou, faça, que vai dar uma enchente terrível. Levou quantos anos? Se não me falha a memória, quase 40 anos fazendo aquela arca. 40 anos a pessoa tem que confiar, tem ou não tem? 40 anos de um sonho, de um projeto, e ele obedeceu até o fim. Moisés, quando Deus falou, Moisés, diga ao povo que marche, Moisés. Diga ao povo que marche. O povo estava ali atormentado, apavorado, porque Faraó estava chegando, eles estavam diante do Mar Vermelho. Moisés, diga ao povo que marche, Moisés. Moisés precisava confiar, não precisava confiar em Deus. Ergue tua mão, Moisés, ergue teu cajado, Moisés. E eles passaram em seco pelo mar. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar onde te mostrarei. Presta atenção, vai para um lugar, eu vou te mostrar o lugar ainda. Mas pode ir, sai do meio da tua parentela e pode ir caminhando. Porque você vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Poderia falar assim, se fosse nós, né? Fosse um de nós, talvez. Como assim mostrar a Deus? Aonde? Tem água lá? Tem lugar para tomar banho? E a comida? Como é que é a comida lá, Senhor? É normal, é que nem a minha, assim, que eu costumo comer todos os dias, feijãozinho, arroz, é assim mesmo, Senhor? Como é que é lá, Senhor? Revela para mim, mostra para mim. Será que seria assim? Não precisa nem responder, irmão. Provavelmente, viu? Eu estou falando de mim mesmo, provavelmente. Para onde o Senhor vai me enviar? Lá eles matam um crente? Aí Deus fala assim, mata. Mata e mata muito ainda, viu? É lá que o Senhor vai me enviar, Deus? Aí você pergunta, você faz aquela pergunta bem, e eu vou morrer? Se você estiver disposto, como disse Jesus, a entregar a tua vida pelo Evangelho, provavelmente, provavelmente. José, quando esteve lá no calabouço preso, 13 anos preso, será que ele desistiu da presença de Deus? Não. Em todo o tempo que ele esteve ali, ele esteve na presença de Deus. Ele confiou em Deus, ele obedeceu. E Deus o colocou como governador do Egito. Pela obediência, por estar junto com ele, não ter desistido de Deus. Elias, diante dos profetas de Baal, desafiou todos aqueles profetas. Façam, clame ao Deus de vocês, gritem, ele zumbou ainda, né? Chorem, pulem, vai, clama ao Deus de vocês. E ele falou assim, porque eu vou mostrar que há Deus em Israel. E Deus ali honrou o profeta. E Deus se manifestou em fogo. Eliseu também é a mesma coisa. Sabe que eu vejo uma passagem de Eliseu muito interessante, que ele fala assim, quando Elias chega e fala, Eliseu, vem comigo, vamos aí. Ele fala assim, deixa eu despedir da minha família. Já viram essa passagem? Já leram? Ele fala, deixa eu despedir da minha família. Será que Eliseu estava com o coração apegado, falou, vou ter que ir embora, minha família, deixa eu dar um abraço, porque sabe, minha família, eu gosto tanto da minha família. Lógico que ele gostava. Mas você sabe por que Eliseu falou, eu vejo, como revelação do Espírito Santo, por que Eliseu disse, deixa eu despedir da minha família? Porque ele sabia que era uma ida sem volta. Ele sabia, eu estou indo agora e eu não sei quando que eu volto. Então deixa eu despedir da minha família, que talvez eu nem volte mais. Deixa eu despedir deles. Era uma despedida assim, para sempre, vamos assim dizer. Não era uma despedida por tempo, era uma despedida para sempre. Eu preciso despedir da minha família, porque eu sei que o meu chamado, o meu ministério, pode ser que eu morra, pode ser que eu não volte mais. Entendeu? Porque era natural que ele gostasse da família, mas, peraí Elias, espera um pouquinho, deixa eu despedir da minha família. Talvez se Elias perguntasse, mas por que você vai lá despedir da sua família? Porque eu sei que o meu chamado como profeta para caminhar com você, talvez seja um caminho sem volta. Eu não volte mais para cá. Eu vou entregar minha vida pelo Evangelho, eu vou entregar minha vida por Deus, por Cristo. Amém? Homens e mulheres que talvez deixaram seus sonhos. Alguns sonhos que tinham talvez ficaram para trás. Talvez aquele sonho, não que eles desistiram. Eles assumiram a posição de servo de Deus, de discípulo de Jesus, de apóstolo de Jesus, e foram cumprir o chamado de Jesus. Eles lutaram pelo sonho de Deus. Que o sonho de Deus jamais morre, mas o sonho de Deus, irmão, o grande propósito de Deus é que todos se salvem. Deus não tem prazer em uma alma se perder, não tem. Deus quer que todos se salvem, essa é a vontade de Deus. E para isso, para que esse sonho de Deus, essa vontade de Deus se realize, nós é que temos que sonhar os sonhos de Deus. Deus espera que você se empenhe tanto quanto nós se empenhamos nos teus sonhos pessoais, mas que você se empenhe tanto quanto, muito mais, nos sonhos de Deus. Como nós falamos no começo, né? Como foi dito no começo, estamos vivendo dias maus, dias difíceis, dias de luta, dias sombrios, dias, parece que o dia, parece que mesmo amanhecendo, parece que ele está negro. Eu não sei se vocês têm essa percepção. Tem hora que tem dia que parece que ele está negro. Sabe, você olha para o céu e fala, Deus, o dia hoje está mal. Porque são dias de luta e dias de guerra. Mas aí entra a vontade e o plano de Deus, o sonho de Deus. O que você tem feito pelas almas? Será que nós estamos preocupados somente com o nosso bem-estar? Eu quero dizer uma coisa, como já foi dito, acho que foi não dessa forma, mas foi dito nesse altar, domingo. O que governa a tua vida não é homem, é Deus. O que tá sobre sua vida não é homem, é Deus. E não importa quem esteja governando esse país ou governando, querendo governar outros países, você vai estar sempre sob a cobertura do Altíssimo. Você vai estar sempre sob as asas do Altíssimo. Não importa onde Deus te leve, mesmo que seja para você entregar sua vida por amor a Cristo, você vai estar com Cristo o tempo todo, Ele vai estar com você. Ele falou, eu vou estar com vocês até a consumação do século, Ele falou, eu vou estar todo o tempo com vocês. E se dentro do propósito dEle vai acontecer como aconteceu, se você estiver dentro do propósito dEle, mesmo em meia guerra e meia luta, vai acontecer como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles jovens de Deus foram lançados na fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais. O guarda, quando chegou, pegou eles e jogou para dentro da fornalha, morreu ao chegar na porta da fornalha, foi queimado. E eles foram lançados dentro da fornalha. Humanamente falando e naturalmente falando, até mesmo pelo que aconteceu com os guardas, já era. Mas a Bíblia diz que Nabucodonosor, quando olha para dentro da fornalha, fala, peraí, nós lançamos quantos homens dentro da fornalha? 3. Mas eu estou vendo 4. E um deles tem a semelhança dos deuses. Eu tenho certeza que era Jesus que estava com aquele jovem dentro daquela fornalha. E a Bíblia fala que nem um fio de cabelo deles queimou. Nem um fio de cabelo queimou. Portanto, esteja você onde estiver, e seja você vivendo o sonho de Deus, ou não vivendo ainda o sonho de Deus, ou até mesmo com planos de sonho, planos e sonhos pessoais, coloque na presença de Deus e viva esse sonho com Deus. A Bíblia diz que Deus tem o melhor nessa terra para nós. Se Deus tem o melhor, Deus se agrada em fazer a vontade do coração. Deus falou para Davi, Davi, eu me agrado em fazer a vontade do teu coração. Deus se agrada em fazer aquilo que está no seu coração, desde que esteja alinhado com Ele, desde que esteja dentro da vontade dEle, desde que esteja dentro dos princípios bíblicos. Deus não vai fugir nada dessa palavra. Deus não vai desviar nada porque eu quero que aconteça algo na minha vida. Essa palavra, ela é a base, ela é o alicerce, ela é o meu manual de vida. O que tiver aqui vai se cumprir. Seja bom para mim ou mal. Seja o que for, vai se cumprir. A palavra de Deus fala em Apocalipse que não vai ser tirado uma vírgula, um pingo dessa palavra. E ela vai se cumprir até o final. E se ela vai se cumprir até o final, há tempos de paz, tempo de guerra, que ela fala, e tempo de bonança, tempo de paz, tempo de riqueza, tempo de você viver o melhor dessa terra. É promessa de Deus. Em Salmos, Deus fala que Ele se alegra com a prosperidade dos seus filhos, dos seus santos. Então, veja bem, Deus se alegra que você esteja bem. Deus se alegra que você seja próspero. Mas desde que essa prosperidade seja alinhada a essa palavra. Como foi lido em Deuteronômio. Você não vai emprestar de ninguém. Pelo contrário, você vai emprestar. Você não vai tomar emprestado de ninguém. Você vai emprestar. Por quê? Porque você é povo deleitoso. Você é povo de Deus. Você é povo que sonha os sonhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler com vocês, para a gente estar praticamente encerrando. Abre comigo em Salmos. Já estamos quase encerrando, irmão. Salmos, capítulo 27. Na verdade, nós vamos ler alguns versículos, tá? De Salmos, aí, bem perto um do outro. Salmo, capítulo 27. Nós vamos ler, ler o versículo 14. Salmo 27, 14. Amém? Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? 31. Agora mais à frente, capítulo 31, versículo 2, do 2 ao 4. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me, tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Tu és a minha força. 33, capítulo 33. A gente vai ler alguns salmos para a gente poder meditar rapidamente. Capítulo 33, versículo 20. Nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e é o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a sua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém? Volta um pouquinho agora no 20, capítulo 20. Capítulo 20. Agora, capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns confiam em carro, outros em cavalos. Isso significa o quê? Uns confiam no poder natural. Uns confiam no carro, outros confiam na conta bancária, outros confiam na firma, outros confiam no trabalho, outros confiam nas coisas desse mundo. Mas eu falei, mas nós, Igreja de Cristo, faremos menção do nome do nosso Deus, do nome do Senhor. Diante da dificuldade, está passando por dificuldade? Eu vou fazer menção, eu vou adorar, eu vou glorificar o nome do meu Deus. Eu estou farto, não me falta nada, eu vou glorificar o nome do meu Deus. Eu confio nele, é nele que eu confio, é dele que vem a minha provisão. Ele é o meu Senhor, é ele que reina sobre mim, é ele que preside a minha vida. E agora, vamos encerrar com Provérbios. Aí eu gostaria de estar chamando o grupo de louvor, amém? Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Nós vamos ler três versículos. Alguns dos irmãos têm a Bíblia na linguagem de hoje? NT. Capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Alguém tem a Bíblia na linguagem de hoje? Só para eu poder ler, eu esqueci meu celular lá. Você tem? Quem vai ler alto, então, para nós? Bem alto. Ou se vier no microfone, melhor ainda. Se vier no microfone, vai ser melhor ainda. Amém? Por que eu estou preferindo a linguagem de hoje? Ela dá uma explicada melhor nesse versículo. Já devolvo para você, irmã. Só um minutinho. Provérbios, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1. Do 1 ao 3. Amém? As pessoas podem fazer seus planos, porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Perceberam que é a mesma coisa, só que é uma tradução na linguagem de hoje. Amém? Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Que ela é bem mais explicada. Obrigado. Deus abençoe. Amém? Então, nós fazemos os nossos planos, mas Deus dá o final. Na nossa tradução, na tradução aí da Revista e Corrigida, fala assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confie no Senhor as suas obras, e os seus pensamentos serão estabelecidos. Eu peço que o Espírito Santo hoje fale no meu coração, concretize isso no meu coração e no seu coração. A sua confiança está no Senhor, mas diante de uma obediência. Ela não pode ser somente confiança. Por exemplo, eu tenho meu neto, o Caleb, que está lá na África, está na Amazônia. Eu ia falar na África. Ficou o coração ligado lá ainda, em nome de Jesus. Mas ele está lá na Amazônia. Se ele estiver comigo, eu tenho uma amizade linda com ele. Eu amo a amizade que eu tenho com meu neto. Se ele estiver comigo e eu pegar na mãozinha dele e for atravessar uma avenida, ele nem olha para os lados. Ele está pegado na mão do vô. Ele vai. Ele passa comigo. Ele não vai falar assim: peraí, vô, vamos olhar para ver se não vem carro. Não. Ele vai pegar na minha mão e ele vai embora. Porque ele confia. Ele sabe que o vô não vai deixar acontecer nada com ele. Nós temos que andar assim com Jesus. Pegar na mão de Jesus. É para ir, Jesus? É. Então eu vou. Eu não vou me preocupar com o que vai acontecer. Eu não vou me preocupar se eu vou morrer. Eu não vou me preocupar se eu vou ficar doente. Eu não vou me preocupar se eu vou passar fome. Eu estou de mão dada com o meu Senhor. E o que tiver que acontecer, que seja feita a vontade dEle. O que tiver que passar, eu vou passar com Ele. O que tiver que sofrer, eu vou sofrer com Ele. Mas eu não vou largar da mão do meu Jesus. Eu vou atravessar essa avenida com Jesus. E se vier um carro e bater em mim, eu estou com o dono de todas as coisas, o Senhor Jesus. Ou eu vou para a glória, ou ele me livra. Caminhar com Jesus é confiança, confiar e obedecer. Quando nós estávamos na África, há 2 anos atrás, a África, ela tem os seus perigos, as suas dificuldades. É um país que tem um Estado Islâmico, ele está atuante. E muitas vezes eu e minha esposa andando sozinho por lugares meio que desertos, perigosos até. E Deus dá a direção de uma coisa assim, fora do normal, fora do natural. Entra por aqui, vai por aqui. E você ouvir e falar assim: não é natural, isso não é Jesus. Eu vou por aqui. E você andar por aquele caminho sem você conhecer, e de repente, quando você menos perceber, você está na casa de um irmão da igreja. E esse irmão fala assim para você: pastor, como que você veio por esse caminho se nem nós, até a gente se perde por aí? Depois eu te explico, depois eu falo para você. E no outro dia, essa pessoa chegar e falar: pastor, fala a verdade, você sabia que naquela rua que você passa estava acontecendo assalto, né? Eu falei: não, não sabia. E por como que você desviou e veio por aqui? Aí eu posso falar agora, porque Deus, o Espírito Santo, me conduziu por ali, porque eu ouvi e obedeci a Ele. Por isso eu estou aqui, livre de todo mal. Confia no Senhor, ouve o Senhor, e Ele fará grandes coisas, e nós faremos proezas no nome do Senhor. Amém?